Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos, bom dia ao senhor deputado que me acompanha na sala e bom dia às senhoras e aos senhores deputados que nos acompanham pela plataforma digital. Estamos neste momento em condições de iniciar a nossa reunião porque temos neste momento quórum para o efeito. Assim sendo, a nossa reunião ordinária tem a ordem do dia que foi distribuída e que no ponto número 1 diz apreciação e votação das atas número 126 e 127 referentes às reuniões dos dias 1 e 2 de junho. Pergunto se há inscrições. Não havendo inscrições, vamos passar à votação. Quem vota, vamos votar a ata número 126. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. A ata número 127. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. O ponto 2 diz apreciação e votação na especialidade do Projeto de Lei número 724 do BE, regime extraordinário de apoio à manutenção de habitação e espaços comerciais no período de mitigação e recuperação do SARS-CoV-2. O Partido Socialista solicitou o adiamento deste ponto, pelo que, ao abrigo do nosso regimento, adiado está e será novamente reagendado. Ponto número 3. Discussão do Projeto de Resolução número 803 do BE, que diz por uma linha do Oeste integralmente requalificada e funcional. O PS também solicitou o adiamento deste ponto, pelo que, da mesma forma, ao abrigo do regimento, adiado está e será reagendado. Ponto número 4. Apreciação e votação do parecer referente à Conta Geral do Estado de 2019. O relator do parecer é o deputado Jorge Salgueiro Mendes, que está aqui em sala comigo, e a quem desde já dou a palavra para apresentar o referido relatório. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, caros colegas, sucintamente queria apresentar o relatório sobre a Conta Geral do Estado relativamente às matérias que são conexas com a 6ª Comissão, nomeadamente o planeamento de infraestruturas e economia. Como sabem, portanto, o relatório é um pouco extenso, da Conta Geral do Estado, vamos dizer, muito extenso, depois temos os parceiros das várias entidades, que ainda mais acrescenta matéria que pode e deve ser dirimida noutra sede, não aqui na Comissão, mas podia e devo adiantar-vos que, no contexto macroeconómico, que é geralmente uma matéria introdutória deste tipo de contas de gerência, faz uma referência à situação internacional, em que se coloca em evidência a desaceleração da atividade económica e do comércio mundial em 2019, portanto, pré-pandemia, que tanto se verificou nas economias avançadas como em alguns países emergentes e em desenvolvimento, com efeitos no PIB, no emprego, na inflação e nas taxas de juros que estão historicamente baixas. A economia portuguesa não foge à regra e apresenta um contexto de abrandamento generalizado, quer do produto, que em linha, de certa maneira, com o que estava previsto no orçamento do Estado. Igualmente, em relação às principais componentes do PIB, em que alguma retração no investimento e exportações são compensadas pelo desempenho do consumo, quer do consumo privado, quer do investimento público. Em relação ao desemprego, basicamente em 2009 estabilizou à volta dos 6,5%, um pouco em linha com o que estava previsto no orçamento, bem como a inflação. E na inflação em 2019, estávamos na iminência em Portugal, na Europa, estamos em deflação. Ponto, parece que nos últimos tempos tem havido algum aumento de preços que nos afasta desse limiar, de certa maneira, que devem ser sempre evitados. Em nível de produtividade e competitividade, os custos do trabalho têm sido acompanhados por um aumento de produtividade, mas não têm acompanhado as remunerações do trabalhador, o que nos pode retirar alguma competitividade no futuro. Agora, em 2020, com o Covid, nós não temos ainda dados sobre a matéria. Em relação às matérias conexas com a Comissão, na área do planeamento e infraestruturas, segundo o relatório, o foco da política esteve sustentado na execução dos fundos estruturais e de investimento, em que assenta o Portugal 2020 em alinhamento com o Programa Nacional de Reformas, reforçada com a reprogramação do Portugal 2020, iniciada em 2018. Ao nível das infraestruturas, procurou-se manter a prioridade do investimento na ferrovia, previsto no Ferrovia 2020. Em termos de recursos financeiros, Em relação à despesa, a taxa de execução situa-se acima dos 80%, com 81,2%, representando um investimento de mais de 50% da despesa efetiva, seguida da aquisição de bens e serviços correntes e despesas com o pessoal. Em relação à execução orçamental do programa, a grande fatia da execução está nos transportes ferroviários, com 43%, são 2.550 mil milhões, seguidos das parcerias público-privadas. Portanto, no relatório, no parecer, está advertida a tocura, a informação. Aqui, entre nós, realmente este valor das parcerias público-privadas continua a ser uma fatia galopante em termos de impacto orçamental, que são cerca de 2.170 milhões de euros que o Estado tem de dispor todos os anos para fazer face a compromissos passados, mas que condicionam os orçamentos futuros. Em termos de recursos humanos, houve um pequeno incremento de recursos humanos, mas nada significativo. Em relação aos resultados definidos em sede de orçamento para 2019, digamos que 97% dos objetivos que estavam estipulados foram alcançados em termos de execução. Em relação à economia, a maior parte das políticas económicas visaram o aumento da procura interna, através do crescimento do investimento e do mercado doméstico, e também do aumento da procura externa, que, dados os constrangimentos, quer das exportações, face a alguns problemas dos nossos principais mercados, onde destinatários das exportações, tivemos alguns contratempos que foram, de certa maneira, torneados com o aumento dos consumos e do investimento interno. É de salientar o papel crucial que em 2019 o turismo desempenhava na economia portuguesa, não só em termos de criação de emprego, mas também na criação de excedentes da balança comercial e na dinamização das atividades relacionadas da restauração e hotelaria, bem como todos os serviços conexos com o turismo. Em termos de despesa, 81% da despesa foi executada, que é um bom indicador, e aqui duas pequenas nuances. Em termos de despesa de capital, destacam-se os ativos financeiros, com um peso considerável, com mais de 80%, com o EAP meio à cabeça, e as despesas correntes também têm a sua alguma relevância, ou especial relevância, as transferências correntes para o turismo de Portugal. Em termos de receita, este programa tem fundos próprios na casa dos 72%, o que condiciona a execução de alguns programas à necessidades de maiores, de incremento dos passivos, obviamente a necessidade de contrair alguns empréstimos, que, dadas as contingências de 2019, impostas pelas finanças, não foi possível, e tivemos aqui uma execução de 760 milhões abaixo do que inicialmente estava previsto. Em termos de recursos humanos, não dá para termos nenhuma conclusão, porque houve uma reestruturação de serviços, passaram de um lado para o outro, tornam-se, nem vale a pena estarmos aqui a discernir se houve aumento ou redução dos recursos humanos. Portanto, digamos que essas são as principais linhas que nos apraz registar em relação a esta matéria. Portanto, em devido tempo, em sede de hemiciclo, os senhores deputados forem chamados a pronunciar sobre a matéria, tirarão as suas conclusões relativamente à conta geral do Estado e não somente a essas duas áreas parceladas. É só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Há uma inscrição, pelo menos. Sr. Deputado André Pinotes Batista, do PS, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar o trabalho que foi desenvolvido, recordar que, ao abrigo da Lei 91 de 2001, alterada na sua oitava alteração pela lei em apreço, este é o exercício, este é, aliás, do ponto de conta geral do Estado, é o exercício nobre de prestação de contas do nosso Estado, e encerra o ciclo orçamental. Conforme o Sr. Deputado teve a oportunidade de dizer em plenário, em sede plenário, teremos a oportunidade de promover o necessário debate, com as diferenças de visão que cada um tem, mas saudar naturalmente o trabalho que fez, também a apresentação que fez e a forma, não só idónea, mas também rigorosa com que aqui apresentou. As considerações, obviamente, teremos as nossas divergências, mas não deixamos de assinalar que a Assembleia da República, uma vez mais, e esta Comissão em particular, cumpriram o seu propósito e o estipulado na Lei de Enquadramento Orçamental. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais nenhuma inscrição, incluindo as senhoras e os senhores deputados que nos acompanham digitalmente. Pelo que vamos passar à votação do parecer que foi apresentado pelo Sr. Deputado Jorge Mendes. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado, muito obrigado também pelo trabalho que nos apresentou, pela forma como, pelo trabalho que realizou e pela forma como o apresentou, tanto mais que, obviamente, é um documento muito denso e cujo parecer, para ser elaborado, também, obviamente, careceu de rigor e dedicação. Vamos passar ao ponto número 5, que é fixação da redação final referente ao projeto de resolução número 240 do PSD, que recomenda ao Governo que proceda à eliminação do pórtico de Neiva na A28 da localização atual. Julgo não haver inscrições, pelo que está fixada a redação final. Ponto 6. Outros assuntos apenas para informação, quer o 6.1, quer o 6.2, quer ainda o 6.3. Diz o 6.1 que baixou à Comissão, em conexão, o projeto de resolução número 1320 do PSD, que recomenda ao Governo medidas para reforçar a mobilidade elétrica, e baixou à Comissão em conexão com a 11ª Comissão. O 6.2 diz, baixou à Comissão o projeto de resolução número 1327 do PCP, que diz potenciar a modernização e eletrificação da linha do Oeste. E o ponto 6.3, que diz que baixou à Comissão o projeto de resolução número 1326 do PCP, que diz travar a transferência em curso dos setores mais lucrativos da CP para a Deutsche Bank, BAN. Senhores Deputados, nos outros assuntos está a informação devidamente prestada e vamos agora só rapidamente fazer uma abordagem à nossa agenda, que, como compreendem e sabem, está sobrecarregadíssima, atendendo também aos dias que temos disponíveis, que também já não são muitos, atendendo às jornadas parlamentares de diversos grupos parlamentares. Portanto, em resumo, mês de junho, dia 14 e 15, são jornadas parlamentares do PSD, pelo que não haverá trabalhos parlamentares. Dia 16, temos, às 9h30, o grupo de trabalho que irá ouvir a ANACOM, e às 11 horas temos em comissão a audição regimental à mesma entidade, portanto, à ANACOM. Dia 21 e dia 22 são as jornadas parlamentares do PCP, pelo que também não haverá trabalhos parlamentares. Temos no dia 23...
trabalho e depois a oficina regimental.
Dia 23, temos prevista a audição também regimental à autoridade da concorrência e teremos de seguida a reunião ordinária. É ao contrário, primeiro a reunião ordinária e depois o grupo de trabalho. Muito bem. O grupo de trabalho ouvirá a autoridade da concorrência e depois teremos a nossa reunião ordinária. Dia 28 e dia 29 são também jornadas parlamentares, neste caso do PEV, pelo que, do mesmo modo, não haverão trabalhos parlamentares. No dia 30, temos já confirmada a audição regimental ao Sr. Ministro do Planeamento. No dia 6 de julho, será dia de trabalhos parlamentares e teremos ainda para agendar, ainda não procedemos ao agendamento, mas teremos ainda para agendar algumas matérias que serão necessárias agendar e que resultam, inclusive, certamente, de audições regimentais e... AMT, que estamos a tentar agendar para dia 6 de julho. Portanto, ainda é prematuro, estamos no dia 9 de junho, ainda é prematuro, mas isto só para ficar a informação que dia 6 teremos audições para fazer, certamente, e muito provavelmente uma reunião ordinária. Portanto, dia 6 fica já estabilizado, que teremos certamente audições regimentais para agendar e uma reunião ordinária. Isto porque dia 7 de julho temos já audição regimental ao Sr. Ministro da Economia, agendada. Dia 13. Dia 13 de julho é também dia de comissões parlamentares. Digo aspas, aspas, em relação àquilo que disse em relação ao dia 6. Portanto, teremos que fazer audições, certamente, e reunião ordinária. Isto porque, no dia 14 de julho, às 10h30, e não às 10, conforme está no mapa que certamente vos chegou, ainda não chegou. Pronto, então é às 10h30, está confirmada, a audição regimental ao Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação. Dia 15 e dia 16 de julho e dia 19 são jornadas parlamentares do PS, 15, 16 e 19. Não, 19 já não, perdão, era para ser, mas já não. Dia 15 e dia 16 de julho há jornadas parlamentares do PS, pelo que do mesmo modo não haverão trabalhos parlamentares. E dia 20 e dia 21 de julho haverão votações finais globais e plenário, pelo que não haverá condições, nem a dia, para reunir comissões parlamentares. As comissões parlamentares terminam no dia 14 de julho.
Esta semana é para fechar as redações finais.
E depois, na última semana de julho, é para fechar redações finais. Portanto, senhores e senhores deputados, temos praticamente a nossa agenda preenchida, atendendo aos dias disponíveis que temos. Em resumo, falta-nos preencher os dias 16 e dia 13, mas, como sabem, matérias para o efeito não nos faltam. Portanto, temos dois dias para agendamentos e, seguramente, agendamentos e reuniões ordinárias. E, seguramente, matérias não nos faltam. Pelo que, mais do que isto, é mesmo impossível, Sr. Deputado André Pinotes Batista, julgo que não conseguimos mesmo fazer mais. Pois, mas temos que esticar, já temos que esticar para a noite, se for necessário. Senhores e senhores deputados, não havendo mais nenhuma questão a tratar, só um bocadinho. Senhores e senhores deputados, já aqui numa matéria que ficámos de abordar nesta reunião de hoje, que tem a ver com uma matéria que já abordámos na reunião anterior e que tinha a ver, se bem se recordam, com a proposta de lei número 100 do Governo, que autoriza o Governo a estabelecer os requisitos de acesso e de exercícios da atividade dos técnicos do sistema de certificação energética dos edifícios. Se bem se recordam, haveria aqui dúvidas quanto à competência desta Comissão para abordar este diploma e para aqui o tratar. Os grupos parlamentares ficaram de o ler melhor, de refletir sobre esta matéria e de me informarem se, que a conclusão é que chegam, se é matéria para aqui tratarmos ou se é para solicitar uma redistribuição da iniciativa em causa. Pelo que agradecia que me informassem, o deputado relator, neste caso, caberia ou caberá ao grupo parlamentar do BE, caso se mantenha a iniciativa na nossa comissão. Sr. Deputado, André Pinotes Batista.
Brevemente, pedindo desculpa por não aclarar tanto quanto o Sr. Presidente provavelmente desejava e merecia, mas nós mantemos a mesma posição que tivemos na última reunião e se necessário, informaremos por e-mail, clarificaremos ainda por e-mail ainda no dia de hoje, a nossa posição. De qualquer forma, parece da leitura do documento que não é de facto uma competência desta Comissão por se tratar de uma matéria laboral. Ainda assim, como disse, nós enviaremos por e-mail até ao dia de hoje a nossa posição, que é a mesma que tínhamos tido, e também gostaríamos de ouvir os outros grupos parlamentares no sentido de haver um consenso relativamente a essa distribuição, porque também temos abertura, Sr. Presidente, como é natural, para o entendimento que venha a ser tido. Não é propriamente um assunto. Faz muito bem, Sr. Presidente, em colocar a questão desta forma, mas também não é propriamente um drama, diria, se me permite a expressão.
Já agora, outra só informação, só para recordar que está agendada a iniciativa para discussão em plenário no dia 2 de julho.
Não, nada a acrescentar, por ti. Mas mandamos hoje por mail.
Muito bem. Então, eu solicitava aos grupos parlamentares, assim sendo, que mandassem então hoje por e-mail, para o e-mail da Comissão, e os serviços da Comissão procederão em conformidade, de acordo com as posições adotadas pela maioria, como é habitual. Se houver consenso, há consenso. Se não houver consenso, procederá de acordo com aquilo que a maioria entender. Muito bem. Ficamos assim. E deste modo estão concluídos os nossos trabalhos desta reunião ordinária. Muito obrigado a todas e a todos e bom trabalho.